Este trabalho tem três fases. Todas estas fases se encontram em desenvolvimento neste momento. A primeira fase é o controle da pandemia, fase 1, diferentes abordagens, e é essencialmente uma revisão da literatura sobre o que é que está a ser feito nos outros países e o enquadramento, obviamente, do que é que está a ser feito em Portugal. Temos uma segunda fase que definimos e intitulamos como epidemia controlada, onde estamos a identificar os indicadores que deverão ser usados e os valores de corte recomendados. Aqui, por exemplo, a apresentação do Dr. João Gouveia mostrou claramente qual é que é a influência que um determinado valor recomendado para uma determinada área pode ter, o impacto que pode ter nas medidas e nos valores de cortes definidos. E depois teremos então a terceira parte, que é a proposta dos indicadores e ou matrizes de risco, que estão a ser usadas diferentes abordagens, comparação e discussão de resultados. Focando então na parte 1, esta parte 1 teve maioritariamente a cargo da Escola Nacional de Saúde Pública e do Instituto Ricardo Jorge, e o objetivo foi identificar os indicadores, matriz de riscos e as medidas adotadas por vários países no controle da pandemia. As fontes de informação foram essencialmente websites e documentos governamentais, internacionais e também os mídia. A data de recolha da informação foi de 16 a 18 de fevereiro e começámos inicialmente por selecionar 30 países. Estes países, maioritariamente da Europa Central, Europa do Norte e também depois outras realidades que vou passar a explicar, e também a identificação do tipo de informação a registar, nomeadamente as abordagens, os indicadores, valores de corte e medidas associadas. Em relação aos 30 países inicialmente definidos por este grupo, foi definida a Europa Ocidental e do Norte, a Austrália e o Canadá. Depois desta seleção, passámos para um primeiro grupo de 10 países. Teve a ver porque há, principalmente, de uma forma muito geral, três grandes abordagens. Há abordagens que são mais permissivas, por exemplo, é muito visto esse tipo de abordagens onde há orientações e não tão regras ou normas, apenas orientações, por exemplo, nos países da Europa do Norte, e depois há países, por exemplo, como a Austrália, que tem uma perspectiva muito restritiva, tem uma perspectiva de zero casos e que, portanto, quando acontecem mais do que dois casos numa determinada zona, essa área é completamente fechada e totalmente confinada. E, portanto, a seleção de países que nós nos centramos, estes 10 países, são países com comportamentos mais centrais e não nestes extremos de permissivos ou de restritivos que acabei de indicar. Portanto, dentro destes 10 países, essencialmente na Europa e no Canadá, e estes 10 países foram todos detalhadamente analisados, mas para esta apresentação escolhemos 4 países: o Canadá, a Espanha, a Irlanda e a Holanda, que são países com maior abrangência em termos dos indicadores e das medidas associadas, com maior detalhe, e portanto pareceu-nos a nós que eram bons exemplos. Estes países que estão aqui, portanto, nós podemos ver, Portugal é a linha cor-de-rosa, portanto, temos aqui a nossa onda de novembro e esta onda mais recente. A Holanda teve duas ondas sempre antes das duas ondas portuguesas, sendo que as duas primeiras foram mais ou menos de igual dimensão, e na segunda onda a Holanda conseguiu controlar bastante melhor. A Irlanda teve um comportamento, está por 100 mil habitantes, por 1 milhão, peço desculpa, a Irlanda teve uma primeira onda, aqui estou sempre a referir-me já nesta fase de novembro, mais baixinha, e teve agora uma segunda onda tão alta quanto a onda portuguesa, e o Canadá com um comportamento muito mais constante ao longo do tempo. Em relação aos indicadores que foram utilizados nestes 10 países que foram referidos, nós temos desde indicadores epidemiológicos, onde referimos a taxa de incidência, a percentagem de positividade, os RTs, surtos, a existência ou não de surtos e a percentagem de transmissão comunitária que existe, também indicadores da área da capacidade de saúde pública, em alguns é escrito de uma forma muito geral, noutros definem a vigilância e rastreio de casos positivos, portanto têm indicadores mais específicos. Também na capacidade hospitalar, muitas vezes aparece escrita de uma forma mais geral, mais qualitativa, outras vezes definem mesmo indicadores de internamentos em enfermaria ou internamentos em UCI. Estes países definem todos matrizes de risco, com variações entre 3 a 5 níveis de risco, e alguns deles associam medidas. Como vocês podem ver aqui, estas cores significa que as cores pretas são quando são indicadores quantitativos, portanto existem valores de corte específicos associados aos níveis de risco específico, mas por vezes aqui nos verdes são valores de corte qualitativos e portanto são somente referidos para valores de incidência elevada, por exemplo, valores de incidência baixa e não são propriamente definidos de uma forma numérica. Também alguns países definem indicadores de nível regional e outros mais de nível nacional. Portanto, quando nós olhamos para estes 10 países, existem claramente a capacidade hospitalar, e aqui estou a falar de internamentos, e ou o CIs e a taxa de incidência são os dois indicadores mais utilizados, sendo que a incidência é aquele onde aparecem mais indicadores quantitativos. O primeiro exemplo, Canadá, outra questão importante é que todas estas matrizes são revistas periodicamente, há países em onde estas matrizes são revistas de uma forma mais permanente, se assim quiserem, dois ou três meses, e há países onde estas matrizes se mantêm constantes mais ao longo do tempo. Portanto, em relação ao Canadá, eles usam um conjunto de indicadores relativamente vasto, usam desde a incidência, a positividade, surtos, transmissão comunitária e têm também na área da saúde pública e dos serviços hospitalares, mas em termos quantitativos é definido para a incidência, para a positividade, valores para estes 5 níveis que eles apresentam e todos os outros aqui em termos dos indicadores são de uma forma mais qualitativa e, portanto, existe espaço para, quando existem as passagens de níveis, haver informações não quantitativas nesta decisão. Em relação às medidas, isto foi comum aos 4 países, normalmente são medidas relativas a ajuntamentos em espaços públicos, restauração, escolas e trabalho, e portanto aqui no caso do Canadá existe uma divisão sobre o número de pessoas, por exemplo, aqui mantém-se constante nestas 3 primeiras categorias em termos de ajuntamentos em interiores e exteriores, a restauração está aberta com condições e só aqui mais ao fim é que tem condições ainda mais apertadas e aqui no último, fechado, o fechado como nós temos neste momento, takeaway ou entregas, as escolas estão abertas em todos os níveis, só no último nível, o pós-secundário em cima, online, e o teletrabalho também está sempre que possível, apenas no último nível passa a serviços essenciais. Espanha tem 2 blocos de indicadores, tem uns indicadores mais relacionados com a incidência, 4 deles são incidências ou a 14 dias ou 7 dias e especificamente nos idosos, depois também a 14 dias e 7 dias, tem a taxa de positividade e a taxa de casos com rastreabilidade e tem um segundo bloco de indicadores que dizem respeito à ocupação hospitalar, internamentos em enfermaria ou em UCI. Definem 5 níveis de risco, vejam os indicadores, aqui nós estamos por 100 mil, com valores de 25, 50, 150 e maiores que 250, os maiores valores, e para transformar estes níveis de cada um dos indicadores em níveis de risco, existe uma combinação de que pelo menos 2 indicadores do bloco 1 e 1 do bloco 2 é que definem qual o nível em que cada região se encontra. Portanto, é sempre uma combinação de indicadores do bloco 1 com o bloco 2. Também aqui temos diferenças nos ajustamentos, restauração, escolas, teletrabalho, sendo que as escolas não existe nenhuma restrição ou nenhuma medida propriamente definida, são sempre localmente definidos e fechados e fechadas caso a caso. E, portanto, temos aqui ocupações diferentes, definidas de formas diferentes das anteriores, mas sobre os mesmos eixos e o teletrabalho sempre que possível. Na Irlanda, a Irlanda apresenta 5 níveis, é de uma forma muito qualitativa, refere que em termos de indicadores epidemiológicos usa a incidência, a positividade, RT, surtos, transmissão comunitária e capacidade dos serviços hospitalares, mas não define claramente quais os valores de corte definidos e, portanto, usa baixos, a subir gradualmente, etc. E depois, em termos de medidas, aí sim já estão mais definidas, também nos quatro eixos dos ajuntamentos a espaços públicos, restauração, escolas, teletrabalho e com variações, obviamente, chegando ao takeaway ou entregas, por exemplo, na restauração, portanto, com medidas semelhantes às outras que já foram ditas no outro país. A Irlanda reviu muito recentemente a sua matriz de níveis e de medidas associadas. A Holanda tem quatro níveis de risco, usa como indicadores a incidência e o internamento, que são os dois indicadores, como já referi, que são os mais utilizados, com medidas quantitativas muito bem definidas e com valores de corte muito bem definidos. Na Holanda, e existe isto também em outros países, portanto, todas estas medidas e todas estas categorizações são regionais, mas atingindo um determinado nível ou um determinado número de situações complexas passam a medidas nacionais. No caso da Holanda, se três ou mais regiões tiverem um nível grave, um nível severo, passa a medidas nacionais. Portanto, a partir de um determinado nível, as medidas deixam de ser regionais e passam a ser nacionais. E também temos aqui ajuntamentos com diferentes limites, sendo permitido interiores e exteriores até um determinado nível e depois só níveis exteriores, a restauração também a acabar no takeaway, as escolas, todos os níveis presenciais, os níveis pós-primária passam ao online para 250, para valores de incidência superiores a 250 por 100 mil habitantes, e o teletrabalho também sempre que possível e só no último nível os trabalhadores essenciais. Quando nós pensamos em Portugal desde o início, que fez sempre a sua análise ao nível de concelho, teve sempre medidas muito específicas quando necessário, e está aqui, por exemplo, a de 22 de outubro, que foi para os concelhos de Felgueira, Lousadas e Passos de Ferreira, que foram medidas muito, muito específicas. Esta medida de categorização foi declarada a 2 de novembro e a 23 de novembro passámos a ter realmente de uma forma mais consistente a classificação em moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado, que se mantém em Portugal até agora, sendo uma medida que é avaliada de 15 em 15, ou uma classificação avaliada e refeita, se assim quiserem, de 15 em 15 dias. Portanto, nós neste momento temos esta classificação, neste momento ela não está ativa, digamos assim, porque desde o dia 15 de janeiro que nós estamos com medidas nacionais, não vou aqui referir quais são as medidas, mas na fase em que nós estávamos antes de 15 de janeiro, nós tínhamos estes níveis ativos e tínhamos medidas diferenciadas ao nível de ajuntamentos em espaços públicos, restauração, trabalho, restrição entre concelhos, recolher obrigatório e nas escolas, que eram medidas mais homogéneas e transversais, portanto só em casos pontuais é que haveria decisões caso a caso. Em termos de conclusões, portanto, nós identificámos diferentes abordagens, umas mais permissivas, outras mais restritivas e outras mais baseadas em matrizes de risco. Os indicadores existem quantitativos com valores de corte bem definidos, mas também qualitativos, com abrangências nacionais e regionais ou mais locais, mas mesmo quando são locais muitas vezes são extrapolados para nível nacional quando um determinado número de regiões é identificado como crítica. Estão sempre presentes as noções de incidência e capacidade, ou os indicadores de incidência e capacidade hospitalar, mas com variações nos valores de referência ou não definindo valores de corte específicos, na utilização dos outros indicadores, como os RTs, a positividade, etc., existe maior variação entre os países. Muitas vezes não são definidos indicadores, mas sim áreas. É referida a capacidade hospitalar ou a capacidade da saúde pública, e não concretizando exatamente qual é que é o indicador. Existe normalmente espaço para decisões não enquadradas na matriz de risco, portanto, nomeadamente utilizando referências de uma forma mais qualitativa ou em áreas e não em indicadores. Dos 10 países escolhidos, 7 em 10 apresentavam medidas associadas às matrizes de risco em 4 pilares: ajuntamentos, restauração, escolas, trabalho, onde houve maior variação foi em relação às escolas. Em relação aos valores de referência para a incidência, os valores de corte que são verificados, que são utilizados nas matrizes de custo dos outros países, são valores muito inferiores aos valores que nós utilizamos nas nossas definições em Portugal para a definição dos nossos concelhos. E estas matrizes são atualizadas ao longo do tempo frequentemente. Muito obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.